Bel, minha colega, minha amiga de anos e anos, Percy Jackson, a série aí que a Disney liberou pra gente. Já saiu o terceiro episódio?
Vai sair hoje.
Ah, é de sexta-feira que vai sair? Que alegria.
Tá doido?
Nossa, hoje é terça, mano. Nossa, tô extremamente louco.
Olha, o climinha de dezembro, ele mexe com a cabeça da galera.
Mexe? Não, Natal e tudo mais, meu, me abalou totalmente.
É, não, é um universo paralelo, eu entendo.
Então.
Mas é toda, pelo que eu entendi, vai ser toda quarta.
Então...
Mas hoje é terça, né?
É, então, por isso. Aqui, ó. Acabei de descobrir. Mas sai...
Então é toda terça?
E é toda terça. Sai hoje, às 11 horas da noite. Hoje é o dia que a gente tá gravando, né? Esse aqui vai sair...
Ai, que delícia.
É.
Que emblemático.
Mas e aí? Os dois primeiros episódios saíram. Nós lemos todos os benditos livros de Rick Riordan. E o que você achou dessa série?
Olha...
Até agora.
Você tá ligado, sendo meu amigo de longa data, que eu tenho um sério problema com adaptações de coisas que eu sou apaixonada. Por quê? Porque eu amo. Eu amo tudo que é feito. Às vezes eles fazem um lixão. E eu amo. É mais forte que eu. Eu fico pensando nas adaptações já feitas que eu tenho plena ciência que é um lixo. Sei lá, uhum. Vamos citar aí alguns filmes do Homem-Aranha. Eu amo todos. É mais forte que eu. Então vai ser difícil, assim, pra mim fazer críticas. Elas existem.
Sim.
Como você bem sabe, elas existem. Mas o meu amor é maior que todas elas.
O sentimento...
Eu olhei, eu chorei.
Nossa, vida.
Eu chorei assistindo.
Eu não consegui. Teve momentos que eu olhei que eu ficava assim, nossa, que raiva. E assim, eu ficava indignado. Porque igual você falando de adaptações ruins, os filmes, realmente, gente, é ruim. Não dá pra defender. Mas, por exemplo, eu lembro...
Eu vou defender o Logan Lerman até o fim da minha vida.
Não é nem ele. Igual, eu adoro o nosso querido sátiro lá, dançando no primeiro filme, entendeu? Do hotel lá em Las Vegas. Eu adoro a zebra correndo. Só que, por exemplo, no 2. Meu, 2, eu lembro muito quando saiu o trailer e apareceu lá o touro dourado lá.
Nossa, lixão, né?
Mas na época, no trailer, a gente tava em Franca. A gente tava, tipo, na faculdade ainda, entendeu? E na época, eu olhei assim e falei... Caraca, mano, vai ter uma cena massa. Porque eu lembro no livro como é que foi aquela briga e tudo mais. Aí quando me aparece o Ciclope com o olhinho.
Turururu.
Eu olhei assim, eu falei, mas por que vocês estão fazendo isso? Por quê?
Eu fico impressionada como eles deram conta de piorar, né? Ainda mais no segundo filme do que no primeiro.
É verdade.
É absurdo, tanto que eles conseguiram. Parece que eles se comprometeram.
Nós vamos fazer algo horrível.
E falaram, não, a gente vai fazer a pior adaptação já feita na história.
É bizarro, bizarro. Só que aí, então chegamos. Temos agora a série. Eu vi muita gente falando bem. Tanto é que eu li, eu fui atrás, porque eu tava indignado. Meu, não pode ser, todo mundo falando. E aí me veio uma coisa que mudaram muito minha opinião. Eu lembro que a gente conversando, eu falei, pô, mas o Percy não é desse jeito e tudo mais. O jeito dele, ele meio avoado. E aí a galera trouxe, eu até peguei um livro pra eu relembrar. O Percy, ele não é piadista. As piadas acontecem na cabeça dele. Os comentários sarcásticos, a pira, o jeito, é tudo dentro da mente dele. E
o sassiness. Que a galera fala, né?
E a galera ao redor dele olha pra ele como um cara, tipo, não, ele é mó quietão, ele não se envolve com a galera, ele é até meio frio. E aí fez total sentido aquele lazarento com aqueles olhares, tipo, perdidos, olhando pro nada. Ou, tipo, um momento do episódio 2 que ele dá a dançadinha ali dele, que ele não sabe o que fazer, não tem muito o que fazer. Tipo, era ele sendo assim, ah, não tem ninguém aqui, então vou me soltar um pouco.
Você é o mesmo, né?
É, e aí ele dançandinho ali.
Faz muito sentido isso, porque pensa, o fato de absolutamente todas as pessoas teriam um crush no Percy.
Sim.
Porque ele passa essa imagem de bad boy. Uhum. E a gente curte um bad boy. Então,
isso.
Essas gracinhas, né? A galera não vê isso. Por isso que todo mundo é apaixonado por ele. Eu acho que a única que vê ele como o grande idiota que ele é...
É a Annabeth.
É a Annabeth.
Isso. É a única. E isso daí faz total sentido. Total sentido. Porque, assim, homens e mulheres gostam do Percy.
Oh, tipo, nossa, pelo amor de Deus. eu sou completamente apaixonada por esse homem.
E aí, tanto é que é engraçado porque vem depois no, nos romanos que vem a contraparte, né? Porque aí é o cara já líder, eu não lembro, o Jason, não é?
É, ele já tem o quê? Uns 16?
Isso. E aí é a contraparte do Percy, porque ele é o bad boy, porque ele é calado e resolve. E aí surge o Capitão América, né? Tipo, no
vou
meio do negócio.
Tá brabo aqui, acho o Jason um grande bota. Perdão aí. Pelo palavreado.
Mas vamos manter nosso foco na série.
Foco. Ai, como que a gente diverge, né? Pelo amor de Deus.
O importante é a gente falar do tema, né?
Ó, o negócio é o seguinte.
Manda.
Honesta opinião?
Sim.
Amei.
Ah.
Desculpa te decepcionar. Eu amei. Existem... Vamos pontuar as minhas críticas principais pra gente destrinchar elas.
Beleza.
Eu sei que as tuas são... inúmeras, né? Como você já me disse anteriormente. Concordo com algumas, mas eu acho que uma das coisas que eu fiquei mais decepcionada, mas que depois, conversando contigo, eu entendi que a Disney não faria diferente, né? Afinal, a gente não pode esquecer em momento nenhum que essa adaptação tá sendo feita pela Disney.
Isso.
Eu odiei a forma como retrataram o queridinho padrasto do nosso querido Percy Jackson. Porque vai inviabilizar todo o futuro dele. Né?
É.
A gente sabe que o cara é um filho da mãe, a gente sabe que ele é um abusador real, assim, né? E aí, o que vai acontecer no futuro, né? Vamos deixar isso sem spoiler.
Isso daí pega muito, né?
É, mas como que vai ser justificado as ações futuras, né? Que a gente sabe que são pesadas, se eles estão mostrando ele só como um cara, que pega no pé do afilhado, sabe?
Isso.
E não como o grande abusador que ele é. Então, isso... Não curti.
E nisso, no filme, a adaptação do personagem ficou, assim, perfeita.
Exato. Só que, assim, é a Disney, né, querido?
Eu acho que nesse ponto, realmente, não tinha como tratar. Eu acho que não precisava ele ser abusador, mas dava pra fazer um cara mais escroto, sabe?
Dava, um cara é um escroto, porque ali ele sabe, pareceu, tipo assim, engraçadinho.
Igual, tanto é que, meu, ele tava trabalhando, o trabalho dele é, tipo, ele ficar nos sites de bet.net, essas coisas. Sabe?
É, então, e aí como que vai aquela cena maravilhosa do Percy recomendando todo mundo ir pegar brindes na loja dele, sabe? Se ele não tem.
Nisso daí, já estavam falando que tem uma certa relação porque vão trabalhar a Medusa de maneira diferente, né? Vão trabalhar ela como vítima.
Então, eu li...
Que é, realmente, né, uma vítima, mas... Até isso é meio caótico, porque assim, é uma vítima, mas mostra que Atenas é uma filha da puta e que Poseidon é um outro grandissíssimo filha da puta, entendeu?
Então, mas eu acho que isso tem muito a ver com essa nova percepção que a sociedade vem tendo da Medusa, né?
Uhum.
Porque é novo a gente encarar a Medusa como vítima na história, né? Isso é muito recente. Tanto que se a gente pegar de 10 meninas, 5 tem uma tatuagem de uma Medusa aí, captando um Perseu, né? Então essa nova visão que a gente tem, com certeza vai influenciar a série. Pra não ferrar com essa imagem que a gente tem da Medusa recentemente na sociedade, né?
Sim.
Eu particularmente gosto. Particularmente acho bacana.
Eu também gosto, porque é uma boa releitura.
É, uma releitura justa.
Isso.
De se fazer, sabe? Mas tô curiosa pra ver como que vai ser feito.
Então, isso daí é o que pega. Porque assim, a gente sabe que é uma adaptação, né? Então toda adaptação, ele vai ser feito para... que se adeque ao momento que está sendo produzido.
Pois, querido João Lontra.
O quê?
Parece que você se esqueceu dessa parte, não é mesmo?
E aí, vão ter muitas coisas que vão, né, ser mudadas. Só que o problema, eu acho que, tipo, não é nem o ponto da Medusa aí, porque a gente também sabe que a participação dela acaba sendo só nesse primeiro livro. Spoilers mesmo, gente. Se vocês não leram o livro é desde 2000 e pouquinho, não tem muito o que fazer. Mas só que é o que você falou do padrasto. Vai engatilhar tantas outras coisas que não dá. Tudo bem, falaram lá que a mãe não demonstra ter problemas econômicos, né? Diferente do livro.
Uhum.
Que aí é justamente isso daí que dá o gatilho dela começar a ganhar dinheiro depois e tudo mais. Só que essa relação, igual, eu particularmente olhei Eu falei assim, pô, meu, é um casal que tem problemas, mas também gostam da companhia um do outro. Quando ela virou e ameaçou ele, ah, então eu vou comprar e vou ouvir o jogo no rádio. Ele, ah, eu não gosto de ver sozinha ela. E eu também não gosto. E tipo, eles se entenderam.
Sim, sim. E ela se mostrou muito, porque no livro tem, ela passa a imagem de ser uma mulher muito... Não, é, não, longe de mim dizer fraca.
Mas um pouco mais submissa, né, a situação, eu acho.
É, exato. Bem submissa nessa relação, pelo medo que ela tem pelo Percy, né? Óbvio, não vamos esquecer que ela tá nessa relação.
Isso, ela aceita tudo.
Estando ciente, né? Ela não tá aí porque ela realmente gosta dele, não é uma relação abusiva que ela tá se submetendo a isso.
Por não notar, né? Não percebe.
É, ela tem plena ciência de tudo e ela faz isso pelo amor pelo filho, né? A gente não pode esquecer dessa parte. Mas tiraram, né?
Sim, porque até quando ele, o Percy, chega, o cara, tipo, não agride, não fala nem nada. Ele cobra, na verdade, pô, você nem vai falar comigo? Tipo, você nem vai me dar oi?
Sério, sabe? Isso foi o que mais me pegou, de longe, assim. Não, vamos, ó, outra coisa.
Sim, o outro ponto.
Dois pontos, são os dois pontos, assim, que me incomodaram profundamente. De resto, nada me incomodou a ponto de eu ficar, putz, que...
Pé da vida.
O Grover sendo um traíra.
Sim, isso daí foi muito forçado.
Ele nunca faria isso com o Percy. Ele preferiria morrer.
Sim.
Então, cara, acabou comigo. Agora que tudo bem que, nossa, foi pra salvar ele, foi por um bom motivo. Mas o Grover nunca faria isso. O Grover, ele contaria pro Percy. Eles realmente têm essa ligação que vão desenvolver aí mais profundamente no decorrer dos livros,
sim,
né?
Sim. E... eu achei assim, aquele começo, eu senti que ele foi um mix de informação para contextualizar, com muita informação e tudo corrido. Tipo, até a hora.
Ah, sim.
Até a hora
sim,
deles.
O primeiro
saírem,
episódio foi muito rápido.
E
né?
Até a hora deles saírem na praia lá, chegar na praia, eu senti que foi assim, muita jogada de informação na cara de todo mundo e tudo muito corrido. Foi um ponto que eu já te falei e isso daí pegou muito para mim. Que. A gente tem no livro o Percy, ele tendo sensações de que ele é deslocado. Mas só que o Percy nunca foi alguém que, por exemplo, teria que tomar remédios porque ele tá vendo coisas. E quando...
Uhum, entendi.
Tipo, não que o personagem tome ali, né? Mas só que me deu muita sensação, tipo... Meu, ele tava no limiar de ser esquizofrênico. Vendo coisas. Tipo, ah, aqui ó, um Pegasus. Aí ele via o negócio. E tipo, isso num tempo. Ele não entende que existe isso, sabe? E aí isso só vem depois. E aí, por isso que foi um negócio que eu falei assim, meu, essa cena que eles jogaram de que assim, ah, ele sempre viu coisas, e vamos ser sinceros, ele não tá vendo, tipo, um palhaço andando no negócio. Ele literalmente viu um cavalo alado, o Pegasus. Tipo, não dá pra...
Aqui eu espero muito que seja o Blackjack.
Mas só que, sabe, quando você olha, e assim, como é que esse moleque nunca, então, se tocou de alguma coisa? Tipo, olha o padrão das coisas que ele está vendo.
É, a gente percebe essa mudança de que, no decorrer dos livros, no mundo humano normal, o Percy, ele não passa a imagem de ser uma criança com problemas mentais.
Isso.
Ele passa a imagem de ser uma criança com problemas comportamentais, né?
Isso.
De ser
uma
realmente
problemática, né?
Um moleque que não tá nem aí pra nada, que causa confusão, que briga e essas coisas.
Sim.
E a adaptação mostrou ele como uma criança com distúrbios mentais.
Sim.
E é uma grande diferença de uma coisa pra outra, né? Exatamente pela imagem que a gente constrói do personagem, querendo ou não. E a imagem que ele passa pra galera que tá ao redor dele. Aí, eu acho que tem a ver muito com o que você falou, que você leu, e que talvez tenha mudado sua imagem aí do personagem,
uhum,
do Walker, né, do autor, que ele tá passando uma imagem e a cabeça dele tá construindo outra.
É.
E aí a gente tem a imagem de dentro da cabeça dele porque a gente leu o livro, a gente sabe como ele pensa. Mas a série tá mostrando ele sem ter esses insights,
isso,
né,
é,
de dentro da cabeça dele.
Sem as descrições e as visões dele. Na verdade, a gente vê só as atitudes, né? Porque o livro tinha muito a parte descritiva, ele descrevendo porque precisamos dessa informação. Só que quando vai uma série, tá lá. A informação já tá aos nossos olhos, a gente só vê.
E você acha mesmo que o ator foi inexpressivo?
Eu sinto que foi um pouquinho. Em algumas partes, assim, você vê que falta... Eu sei que tem um choque do que ele passa no episódio 2. Tanto é que tem um ponto disso daí que eu não posso esquecer. E eu sei que... Só que eu acho que assim, meu, é uma novidade enorme que você tá vivendo, sabe? Ele, quando ele começa ali os treinos pra ver aonde que ele pode se adequar e tudo mais, meu, ele não esboça um sorrisinho de alegria, tá ligado? Meu, ele tá literalmente ali com a roupinha de ferreiro, parecendo um Minion, né? Com um óculosinho e tudo mais. E você vê que o moleque tá apático a tudo, 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 tudo. E assim, não tem nada... O ator, eu acho que pode ter muito do peso de como ele tá querendo transparecer esse Percy Jackson,
uhum,
né? Tipo, esse é o meu Percy Jackson, ou seja, como eu o interpreto. Mas, meu, nem o próprio ator deixar escapar um sorrisinho, tipo, da situação, sabe? Mesmo com o choque, realmente, você estando num lugar extremamente caótico, você tá vendo as coisas acontecer, tá o seu professor, que era cadeirante, ele é metade cavalo, e, tipo, nada te surpreende, nada, nada, sabe? Tipo, nada te deixa em choque, ou tipo, quando ele vê o Grover com os pés...
Eu acho que foi o momento que ele ficou mais em choque de todo o rolê.
É, e eu sinto que tem problemas também um pouco de roteiro, sabe? Tipo, não é 100% dele.
É, eu já acho que tem mais a ver como quem tá guiando ele, né, quem tá guiando o ator
também
em realizar essa série, como essa série tá sendo dirigida, do que com o ator em si. Não sei, posso estar sendo talvez ilusória, mas eu acho.
Mas tem um ponto que aí eu já vou engatar, essa questão de roteiro. Eu sinto que o roteiro também está fraco. Tipo, questão de falas, o que está sendo desenvolvido. O papo que a mãe dele tem com ele na praia ficou muito desconexo. Pô, é um adolescente que está com vários problemas e tudo mais. E a mãe começa a falar tudo sobre esse outro mundo, o qual isso já diminui um pouco do papel da Annabeth, porque ela que traz aquelas informações para ele ao longo do livro. Tipo, ela que serve como essa guia, né? A Annabeth meio que tem aquela visãozinha, tipo, um pouco Hermione da vida, né? Que tem muito conhecimento. Então, ela que é uma guia ali pra ele, pra ajudar ele a entender como funciona, não sei o quê. Então, pra mim, ficou muito desconexo o momento. Acho que tentaram colocar muito mais importância pra mãe, de tipo assim, ó, ela sabe, ó, por que que isso acontece, ó, por que que funciona desse jeito. Só que ficou desconexo porque ele tava num momento de crise. Ele precisava mais de acolhimento, não de, tipo, ai, toma, é porque deuses existem.
Julgar informação, né?
É, sabe? Tipo, ficou desconexo.
Mas eu refletindo sobre isso aqui, eu acho que faz um certo sentido, porque novamente a gente vai ter o problema de tentar adaptar os pensamentos dele, né?
Sim.
Então a gente sabe da importância da mãe, porque todo minuto ele pensa nela e fala sobre como ela é importante, sobre as coisas que eles viveram, coisa que a gente não vai ter acesso numa adaptação, né? A gente não vai conseguir ver os pensamentos dele. Então eu acho que quiseram jogar essa responsa pra ela, tirar da Annabeth e jogar pra ela, justamente pra mostrar a ligação profunda que eles têm. Pode ser uma interpretação, talvez um tanto quanto fantasiosa minha.
Eu acho muito otimista, porque daria pra colocar ao longo dos episódios, ele, tipo, não precisa nem ser como flashback. Tipo, nos momentos em que é mais tranquilo, que eles estão dentro de um carro, estão numa caminhada numa floresta, estão em algum trecho, assim, em que eles poderiam conversar, ele poderia trazer isso daí. Ele poderia trazer histórias, ele poderia trazer, tipo...
Uhum.
E isso eu acho que geraria ainda mais complexidade, mais profundidade, porque ia ser ele expondo isso daí. Só que, por exemplo, como é que ele vai expor isso depois que o Grover se mostrou um traidor pra ele? Como é que ele iria expor isso daí quando chega a Annabeth e pra gente o auge dela é ela olhar pra ele e falar, ai, desculpa, e empurrar ele na água, sabe? Tipo, meu,
nada a ver.
Nada a ver. E dela...
E aí, abre uma pergunta que eu vou te fazer aqui, fugindo do assunto rapidamente.
Manda.
A cena dela empurrando ele na água, não dá a entender que ela sabe,
então,
quem é o pai?
Porque, e isso daí que vem de novo quanto ao papo que eu tô falando de roteiro. No final do primeiro episódio, quando ele tá meio que, tipo, acordando lá e desmaiando, ela solta um ele é o escolhido. Que porra de escolhido? São todos filhos de deuses.
Quem é? Que é o escolhido? De onde você tirou essa informação?
É, sabe? Tipo, meu, como assim? Escolhido do quê? Tiraram a personagem lá que era a existência da...
O oráculo.
O oráculo, né? Que é a Piton. Tiraram e tudo mais. Então não tem esses papos de, ah, tem uma profecia, tem alguma coisa. Tiraram isso. Não existe isso. Pelo menos até agora. Não sei que mostrem depois. Não, sempre teve aqui em cima. Porque igual nos filmes, só apareceu no 2, né? Que apareceu que existia. Mas só que assim, meu, como assim virar do nada e falar assim, ah, ele é o escolhido? Tipo, meu, aquilo ali, quando eu olhei, eu falei assim, meu, que decepção. Porque são coisas que não tem necessidade.
E são coisas que, por exemplo, pra quem nunca leu os livros, boiou, né? Ficou sem entender.
Assim, já é nítido que ele é o personagem principal. A porra da série é o nome dele. Não precisa vir com essas...
Ele tem os poderes de protagonista.
É, não precisa dessas frasezinhas de efeito barato. Porque, tipo, é isso. É o negócio de anime. Ai, nossa, o nome todo do negócio é ele. Ele que tá resolvendo todos os problemas. Ai, talvez ele seja o escolhido. Mano, vai se fuder, velho. Ele é, já tá ali, tá ligado? Não precisa disso. É muito fraco. E aí, quando ela soltou isso, esse empurrão aí, que deu a entender que parecia que ela já sabia e tudo mais, tipo, da onde? Pra quê? O ponto é esse, pra quê? Pra quê, entendeu? Não tinha necessidade.
O que é mais triste é o fato de que todos não, né? Porque nosso querido Rick solta um por mês.
É.
Mas todos os livros já estão lançados, então eles sabem o desenrolar da história, né?
Sim.
Não é como se a gente estivesse tendo uma adaptação que os roteiristas não sabem como a história vai terminar.
Isso, pra onde que vai?
Então eles têm que fazer coisas que justifiquem as ações futuras.
Sim.
E o que eles estão fazendo é esquecer dessa parte, e aí vai saber como eles vão adaptar coisas que não vai fazer sentido, porque eles mudaram.
O que me dá ainda um pouco de esperança é porque o Rick Riordan, ele meio que participou em algumas partes, né? Acho que ele não participou...
Você viu o cameo dele falando nisso?
O quê?
A apariçãozinha dele?
Não, teve?
O quê?
Nem reparei, deixa eu ver.
Ele apareceu sentadinho no escritório da escola do Percy, a hora que o Percy é expulso.
Sei.
Tá o Percy e o Grover lá na direção.
Uhum.
Ele é um dos caras lá do corpo docente, sei lá se ele é do corpo administrativo, mas ele tá sentadinho lá no canto.
Ah, enquanto tá tendo a conversa, né?
É. Eu não tinha reparado também, vi na internet depois.
Ah, acabei de ver. Aqui, apareceu ele.
Bonitinho, esse senhor.
Sentadinho. Caraca, faz até sentido agora ter tido essa pessoa aleatória do nada, porque não abriu a boca. Aí, vamos lá. Efeitos.
Nossa!
Eu gostei muito do Minotauro.
CGI ruim!
Mas o Minotauro eu gostei, o estilão. Mas só que, meu, o Kyrion não dá.
Nossa,
nossa, horrível, horrível, horrível.
Só consigo demais lembrar daquela foto que eu te mandei no WhatsApp.
Que é ele, né? Só as duas partezinhas da frente do negócio.
As duas partes.
Meu, horrível, horrível demais.
Eu fiquei muito triste, porque eu gostei muito da representação do acampamento.
Também.
Achei a coisa mais linda do mundo.
E tá bem completo.
Aquela cachoeira. Coisa maravilhosa. Que bom, porque, né, na primeira adaptação nos filmes, o acampamento era um lixão.
Era um quarteirão.
Era umas árvores jogadas lá, né?
Isso.
Eu achei muito lindo, achei os chalés bem, bem bonitos.
Os chalés estão muito bonitos.
A pira lá de queimar os alimentos, achei tudo muito bonito. Então essa parte eu gostei, eu imagino que isso tenha sido CGI também.
Ah, grande parte.
Com certeza, né?
Sim.
Mas...
Aquela parte do fundão lá que tem a parede de escalada... Tudo mais, 100% CGI aquilo ali.
Então, aí essa parte eu achei legal, achei bonito, achei bem feito, achei formoso. Agora, o Kyrion achei muito ruim. O fato deles sempre mostrarem o Grover da cintura pra cima, só acho que pra não gastar.
É, só que aí que tá, por exemplo, a luta da Fúria de 3 segundos. Não foi uma luta, tipo, porque foi ainda na sorte caiu a tampa e ele fincou a espada nela. Mas só que, meu...
Tanto que muita gente não percebeu.
É?
Eu assisti com... meu irmão e minha cunhada, que nunca leram os livros, né?
Sim.
E eles não tinham entendido essa parte aí, que foi o Percy que golpeou ela.
É, pareceu só que ela se assumiu.
Eles acharam que ela simplesmente desapareceu.
Desapareceu. Então, e assim, pra que me colocar lá um rinoceronte de metal, que ninguém nunca nem apareceu em livro, e me colocar lá já o Blackjack?
Mas é uma alusão ao Dédalo, né?
Mas só que não precisa gastar dinheiro nessa alusão ao Dédalo, que só vai entender quem leu todos os livros e já sabe até a aparição de cada um dos deuses que vai aparecer das entidades e semideuses e tudo mais. Aí a gente pega. Só que, meu, pra série, não precisava. O tanto que eles gastaram pra animar o rinoceronte andando, que vira depois o caminhão de lixo, eles tinham dado pelo menos mais, tipo, 45 segundos de perna do Grover, sabe? Ou 15 segundos a mais de luta da Fúria. Sei lá, sabe? Ficou muito fraco. Eu acho que, assim, as visões do pra onde tá o direcionamento ficou fraco. E eu tenho um outro ponto que eu até coloquei aqui pra não esquecer. Quando foi assistir, eu lembro que quando saiu, você falou: ah, eu tô animado por conta da nota do Rotten Tomatoes lá.
Do Rotten Tomatoes, né?
Só que aí quando eu entrei pra ver, aquela nota só tinha 25 avaliações. Ou seja, 25 pessoas tinham dado. Então não era um negócio absurdo. Ah, tá 95%. Beleza, tem 25 pessoas que votaram. Aí é fácil. Cadê?
Entendi.
30 mil pessoas votaram pra gente saber a nota do negócio, sabe? Eu vi, os brasileiros gostaram muito mesmo da série. Tipo, tá defendendo pesadamente. Nem defendendo, porque não tem quem esteja atacando. E nem é nosso foco também. Acho que é mais a questão...
Não. A gente só passou os últimos 30 minutos pontuando absolutamente todas as coisas ruins que aconteceram.
É, a gente pontuou o que a gente não gostou. Mas em nenhum momento eu virei e falei assim: não, vou dropar.
Acha? De maneira nenhuma.
Entendeu? Eu vou assistir o episódio hoje, vou assistir. Entendeu? Até o último, porque eu quero ver meu Hades aparecendo. Eu quero ver Ares, porque no trailer já aparece e eu gostei, pelo menos da aparência.
E a gente vai falar da Clarice?
Esse daí eu...
Porque eu não sei você.
Sim.
Eu estou apaixonada.
Eu tenho meus pontos, mas isso daí eu não sei o quanto entra. É porque é o que eu já te falei. O Rick Riordan escreveu livros em que são livros muito abrangentes. Ele não peca em questão de só o estereótipo do negócio. Ele foge muito. Tem uma enorme representatividade. Então, assim, o dela...
Uhum.
A personagem... É o que eu te falei. A personagem que tava do lado dela, pra mim, era muito mais Clarice do que a personagem, a atriz que foi.
Entendi.
Porque, assim, ela não era a questão de ela só era valentona. Meu, não. Ela era literalmente a personificação do pai dela. Tipo, então, Ares, grego, bolado e tudo mais. Nós somos da briga mesmo, nós somos da guerra. Se eu olhar feio pra mim, eu vou pra cima, e se eu não gostar de você, eu vou pra cima também. Tipo, é isso, não é só o valentão, era aquela também, aquela pessoa imponente do lado, e ela virou...
Ela precisava ser mais grandona.
É, porque ela só virou valentona. Esse é o ponto, tipo, ela é só uma personagem que pratica bullying. Ela não, sabe, tipo, esse medo do resto da galera é só por conta do bullying. E não, a Clarice, ela tinha imponência física, tipo, os filhos de Hefestos olhavam...
E você não acha que... Eu achei que a atriz conseguiu passar isso, mesmo ela não sendo uma atriz grandona, né?
Sim.
Igual a Clarice. Eu achei que a atriz botou medo.
Mas só que é isso. Eu achei que ela botou medo por ser da prática de bullying. A valentona. E não por conta da existência dela como filha de Ares. Entendeu? Não. Ela não é filha de Ares. Ali, pra mim, ela é só uma valentona com uma lança que solta faísca. Entendeu? Eu não tive... As outras irmãs dela te deram mais a sensação. Isso que eu tô falando, entendeu?
Ah, o que a gente pode esperar é que isso seja melhor desenvolvido nos episódios futuros.
Porque,
né?
Por exemplo, a Piper, que é bem depois,
uhum,
aquela atriz daria pra ser a Piper, com tranquilidade. Mas entende, tipo, como é, não dava, não precisava. Tipo, a própria descendência dela, você vê assim, pela fisionomia. Mano, ela encaixaria perfeitamente em cena Piper, perfeitamente. Tipo, tem uma hora que ela tá com a trança de lado, assim, que você olha e fala, porra, é outro personagem, tô confundido aqui. Pegaram a atriz muito antes da hora, entendeu?
Não, eu entendo a sua crítica, porém não concordo, não.
Esse é o ponto, a gente não precisa concordar.
Eu curti. Eu achei bem, bem legal ela.
Eu, no geral, a série, eu acho que quando eu assisti no primeiro dia, eu tava muito mais sangue nos olhos. Porque eu tava, me venderam uma ideia que eu tava assim, ó, caralho, agora é a hora.
Ia ser a melhor adaptação de todas as histórias das adaptações.
Sabe, eu confesso, eu tive que ler comentários de outras pessoas pra diminuir um pouco, pra engolir melhor. Olhar e falar assim, ai, tá bom, vai, vou dar o braço a torcer. Mas o CGI, ao meu ver, tem que melhorar. Não sei como vai ser.
Com certeza.
Mas tem que melhorar. E pra mim, essa questão do roteiro, eu achei muito, tá muito infantilizado e não tem necessidade. Não tem a menor necessidade. Porque assim, tava falando até com Débora Luiza, a série, porque eu até falei assim, ah não, a série não é pra mim. Meu, claro que é. Eu li todos os livros desse cara.
Tem uma pessoa que essa série é pra você.
Entendeu? Tipo, a série é para nós que lemos tudo, que consumimos tudo ao longo de todos esses anos. Então assim...
É, o que a gente não pode nunca esquecer, o que você já mencionou anteriormente, que é uma adaptação, adaptações nunca são 100% fiéis, e é uma adaptação feita pela Disney.
Isso, para a época. época atual, né?
Pra época atual. E pra crianças, né? A gente não pode esquecer disso, que é uma obra de infanto-juvenil.
Sim.
Então, a gente cobrar algo muito mais intenso e pesado, talvez a gente se decepcione de esperar isso, sabe?
Isso é verdade. Mas aí eu vou te perguntar, por enquanto, tendo saído dois episódios, nós vamos assistir hoje o terceiro, qual a sua nota de 0 a 10 biscoitos azuis com gotas de chocolate?
Ai, inclusive terminei de comer meus cookies azuis hoje.
Nossa, 3 semanas de cookies azuis.
Durou. É que eu fiz, eu cometi um erro, eu fiz 2 receitas ao invés de uma e deu, tipo assim, uns 30 cookies.
Meu Deus do céu.
Mas tudo bem. Olha, repetindo o que eu disse no começo da nossa conversa, é muito difícil pra mim quando se trata de adaptação de coisas que eu gosto, porque adaptou um livrinho aí que eu gosto, automaticamente eu já amo, né?
Certo.
Eu tenho esse problema. Então, eu dou, rufem os tambores, pra sua decepção, nota 8.
Nossa, mas eu tava jurando que você ia mandar um 9.
Eu dou nota 8 simplesmente por essas coisinhas que eu tinha pontuado, que eu não gostei.
Sim.
Do padrasto do Percy, do Grover Fausto, do CGI ruim. Essas coisinhas me tiraram um pouco...
O feeling, né?
Aí a felicidade, 100%. Então eu dou nota 8.
É isso, eu dou 6,5.
No.
Por enquanto, pode aumentar, só foram 2 episódios, né? A gente sabe que ainda vão abranger muitas coisas, vamos ver hoje até onde eles chegam.
E a gente, assim, não citou uma coisa boa, né?
Talvez, será que vai surgir essas coisas boas?
Pô, não, vamos falar aqui, ó.
Será que nas redes sociais?
Na sinceridade, teve coisas sensacionais. Eu amei, por exemplo, a forma como introduziram o Luke na história.
O look eu gostei, como ele tá. Eu gostei até do ator, sim.
Perfeito, ele enganou certinho.
Sim.
Repito, novamente, assisti com meu irmão e com a minha cunhada que nunca leram. Aposto que na cabeça deles, o look é o mocinho.
Sim, mas sem dúvida.
Ele tá sendo vendido, assim, muito perfeitamente, sabe? O que é muito triste, porque a gente sabe...
O final.
Que vai se desenvolver aí,
isso.
Né? Mas eu achei a maneira como ele foi colocado, a importância que o Percy tá dando pra ele, né? Aquele momentinho ali, eu chorei. Momentinho que ele fala que ele tá queimando lá as jujubas azuis, conversando com a mãe dele.
Sim.
Ai, meu Deus, me pôs no coração.
Que ele fala, né, que tem amigos.
Que fez, finalmente, amigos de verdade. Meu Deus do céu, meu coração. Então, eu tenho lua em câncer, eu não consigo essas coisas. Nossa, foi muito bonito, eu achei muito bom. Eu amei a dinâmica do Percy com o Sr. D.
Uhum.
Amei.
Foi legal mesmo. Aquela...
Pra mim foi perfeito. Mostra assim, além de mostrar a personalidade do Sr. D, né?
Sim.
Que é um grande filho da mãe. Mostra como também os deuses, eles estão nem aí.
Estão nem aí. Pra tudo.
Pros semideuses, né? Como as ações dele, não tá nem aí. Vai lá, pega um vinho pra mim, tô nem aí pra você. Vou mentir mesmo, você é meu filho.
Isso.
Então eu gostei muito, assim, foram duas coisas que eu amei.
Aí.
Só pra não terminar me falando coisas boas, porque já que eu dei nota 8, né?
É verdade.
Tem que falar coisas boas.
Os 6,5, 3 deles é o senhor dele. 3 pontos foi garantido por ele. Porque eu adoro aquele ator, adoro. Ficou muito massa.
Mandaram muito bem.
Bom, o resto, conforme for indo, a gente vai colocando nas redes sociais, então todos vocês curtam aí, compartilhem este maravilhoso episódio, falem pra gente o que vocês acharam, né?
Você é team nota 8 ou team nota 6,5?
Isso, aí vamos ver como vai se dividir aí essas notas. Eu acho que tinha mais alguma coisa pra eu fazer. Ah, bem-vindos aí, gente! Confusos Drops com a minha amiga Bel, que veio aqui falar sobre Percy Jackson. Estamos aí e até a próxima!
Beijinhos!